Vamos rapidamente dar os bons dias ao jornalista Lino Vinhal, que está connosco para analisar os principais temas de um fim de semana, onde entramos em contagem decrescente para o dia das eleições, está no próximo domingo, dia 26 de setembro. Mas antes disso, e na sequência da conversa que tivemos na passada sexta-feira sobre o Tribunal Constitucional, foi ao Parlamento e o Parlamento votou, efetivamente, que ele deveria vir para Coimbra, ou vem para Coimbra, ou deveria vir. Quer dizer, estou com esta dúvida depois da sua conversa na sexta-feira, relativamente ao que aconteceu.
Ele já deveria vir há muito tempo, mesmo sem a posição no Parlamento. Carlos, bom dia, antes de mais a todos os nossos ouvintes e a todos vós. Vamos lá ver, a transferência do órgão de soberania, da sede do órgão de soberania, não depende de um simples ato eleitoral no Parlamento. Vai a votação, aparece uma proposta, vota-se e aprova-se ou não se aprova. Compreende-se que ela tenha que ser rodeada de um conjunto de um lento processo de análise e de reflexão política, porque estamos a falar mesmo de uma transferência de um órgão de soberania, e neste caso, que órgão de soberania? Porque o Tribunal Constitucional funciona muito como o grande garante do nosso sistema. Não garante todas as atropelias que se fazem, mas os grandes abusos jurídicos, desde que lhes levem à porta, o Tribunal Constitucional desempenha um papel importantíssimo. Portanto, a votação que foi favorável, mas foi favorável com uma maioria muito escassa, porque forças políticas importantes, sobretudo aquelas que estão mais ligadas ao centralismo, não é preciso dizer isto, tenho pena de ver a CDU também a alinhar pelos mesmos moldes, mas a verdade é que alinha, e ao PS, e grande parte do PSD, mas do outro, do PSD, não deste que está, digamos, com o Rio. Acabaram por votar, mas isto agora tem que ser a especialidade, depois tem que voltar ao Parlamento, tem que ser aprovado com uma maioria qualificada. Isto significa o quê, Carlos? Significa que esta maioria não basta. Portanto, se esta votação se repetir, ela não basta.
Não é suficiente.
E agora digo uma coisa: se o PS se absteve em vésperas de um ato eleitoral, o que é que está à espera que ele faça quando chegar à votação?
A altura certa. E depois deixa-me colocar aqui outra pergunta. Uma coisa é o Parlamento dizer ok, vai para Coimbra, mas os próprios magistrados manifestaram que não queriam vir para Coimbra.
Mas eles não mandam. Vamos ser claros. Eles são funcionários de Estado. Altos e dignatários do Estado, mas funcionários do Estado, quem manda é a política, faltava mais nada. Quer dizer, nós não temos... Então vinha o exército, mandava de Alcochete para baixo. Vinha a política, mandava até ao Barreiro. Depois vinha o Tribunal Constitucional até ir ali mais ou menos até Leiria. Não, isto cada qual tem as suas competências. E não é competência dos magistrados do Tribunal Constitucional decidir a sede dele. Podem pronunciar-se e têm todo o direito, logo na qualidade de cidadãos que são, e cidadãos com um conhecimento muito mais aprofundado que todos nós. Portanto, a opinião do magistrado vale infinitamente mais que a minha. Está a ver? Ele conhece muito mais o dossiê, conhece muito mais os assuntos, as vantagens e os inconvenientes. Isso eu aceito. Mas agora que eles... eu acho que eles que fizeram pessimamente ao terem-se pronunciado uma coisa que ninguém lhes perguntou. Está a ver?
Criaram antipatias perante o
primeiro. Não, mas isto estão se marimando. Eles quiseram pressionar uma decisão na Assembleia da República, e isso eu acho que não está correto. Eles cometeram dois erros para mim graves. Um, ao querer influenciar uma decisão que vinha aí, eles devem se abster dessas coisas, sendo uma questão que era importante, mas devem se abster sempre das decisões políticas. Eles não têm nada a ver com a política deles. Eles devem exercer como eu exerço. Pegam no domingo, levantam-se mais vencido e vão votar. Ponto final. Devem pronunciar-se quando os ouvem e devem decidir nas questões que lhe passam pelas mãos e para aquilo que eles são competentes. Depois, a forma como se pronunciaram foi desconsiderativa para Coimbra, não foi feliz, já disse aqui na sexta-feira, acredito que não tenha sido essa a sua intenção, mas a verdade é que não conseguiram evitar que deixassem sobre Coimbra um lábio de minoridade que, para alguns deles, por acaso, foi a terra que os ensinou a ler e escrever. Digamos um exagero, mas foi a terra, foi Coimbra que lhes deu o curso, graças ao qual, alguns deles, eles estão onde estão. Portanto, este virar a costa à mãe não gosto.
Outro assunto, quer queiramos, quer não, estamos em contagem decrescente para o dia D, o ato eleitoral. O Sol trazia na semana passada, uma vez que o jornal é semanário, PS ganha, mas PSD pode ter mais capitais de distrito. Isto é uma leitura...
Carlos, tem havido uma guerra aí contra as sondagens, isso é uma análise, não é uma sondagem, mas isso andamos todos a dizer. O PSD pode ter mais câmaras e pode ter menos, se diz que pode ter mais, também pode ter menos, não é? Que o PSD ganha. Isto que está aí é claramente... Aquilo, e sem tirar valor à análise, que eu presumo não li, mas que presumo estar bem feita, que porque as costuma ter, o Sol analisa bastante bem a política portuguesa, é o que se vem a prever há muitíssimo tempo. Tem-se como um dado absolutamente certo que o PS tem a maioria das câmaras e por isso vai assegurar a liderança da Associação Nacional de Municípios. O PS não significa que o Manuel Machado assegure que isso é outra questão que podemos falar a seguir. Portanto, o PS tem, nunca teve tantas câmaras como tem agora, tem umas 160 para aí, das 408, portanto tem uma quantidade enormíssima. Era preciso uma verdadeira hecatombe maior do que aquela que teve o PSD nas últimas eleições, para que o PS perdesse, digamos, a Serrana Real de Ripos, tivesse menos câmaras. Isso é um dado adquirido. Já não é tão adquirido que o PSD cresça, embora isso não fira a minha, digamos, intuição política. Eu admito, como muito provável, que o PSD cresça algumas câmaras. Ele tem 60 e tal, dá por aí... porque perdeu também uma chusma delas nas outras, no ato eleitoral anterior, poderá ter mais algumas, mas também ninguém conte que vá crescer assim muitas. Mas o Rui Rio assenta muito nesse objetivo, porque ele tem que se agarrar a alguma coisa para se segurar à frente do partido, vamos lá ser claros. Ele foi um... Eles passaram, por exemplo, de 60 para 70 para 80, já cresce e é um bom trunfo, um bom argumento eleitoral para si próprio. Mas não muda absolutamente nada no PRD. O figurino do PRD. O PRD baixou, continua, desceu muito e desceu ainda mais com o Rio, embora, independentemente das câmaras que ganhar, desceu em força, desceu em garra, desceu... em número de militantes, certeza absoluta, embora não queira aceitar isso, mas eu sei que seu, até cá em Coimbra, e se quiserem, trago os números e ponho-nos à frente. Eles põem os deles, eu ponho os meus. Depois veremos como é que são as coisas. Portanto, mas ele, para se agarrar, eles vão ter vai haver aí um congresso, e ele, para não ir ao congresso de mãos vazias, vai se agarrar a essas eleições, a essas câmaras que conquistar a mais, se as conquistar, porque se passou estes anos todos e aparecer no Congresso sem algumas câmaras em número significativo a mais, sem mais eleitos, que é a expressão que ele mais gosta, porque abrange o regidor, abrange o presidente da freguesia, abrange as presidentes de câmara, portanto, se aparecer, se não melhorar isso, eu acho que o melhor é que ele faz é tirar um bilhete e faz o Sol nas Maldivas, e onde diz que é um sol maravilhoso, ele pode aproveitar.
Não tem nada a ver com isto, mas uma questão de como é que um homem que fez o trabalho que fez na Câmara do Porto esvaziou completamente um partido com a força do PSD.
Porque estava muito, é na leitura que eu faço, não sei se será assim, né? Senão a leitura que eu faço é que ele estava bastante afastado do partido, da forma como conduziu. Para além dele ter um perfil que se ajusta de rigor, de homem sério, atenção, de um sentido de Estado superior a qualquer outro líder que nós temos, não tenho a menor dúvida, é o líder político que maior sentido de Estado e que melhor conduziria o país para aquilo que o país precisa, não tenho dúvida nenhuma, não tem nenhum jeito eleitoral. Está a ver. Porque leva tudo assim meio à frente. Ele já quando esteve no Parlamento quis refiliar os militantes do partido, porque o pessoal inscreve-se, mas sim todos, escreve-se e depois vem dizer, tem 200 mil, mas depois eles não pagam cota nenhuma. E ele refiliou-os porque às tantas é como aos sócios do Sporting, que são muitos, mas eles não pagam. Eles são muitos, mas eles não pagam. De modo que refiliou aquilo e tudo por baixo, que é Del Rey, caiu-lhe todo mundo em cima, porque o partido passava de 200 mil militantes, por exemplo, para 100 mil militantes. Mas ele tem razão. Para que é que eu quero cá tipos que não. Para que é que a outra quer o marido se eu gosto de andar-me em casa? Está a ver? De modo que, portanto, ele, na Câmara é diferente. Ele na Câmara, ele apoiou-se no núcleo que ele dominava, o seu núcleo de vereadores, o João Redor, ou mais, não, no Porto são mais, alguns 15 ou 16, ele assentou-se bem, fez uma equipa, liderou-a muito bem, conhecia muito bem a vida do Porto e a sua planificação, e mesmo assim conquistou-a com grande surpresa. Foi uma surpresa e uma das grandes vitórias do PSD na altura, porque não se contava que ele ganhasse e desempenhou um bom papel, até porque ele tinha uma belíssima equipa no Porto. E como se ele for para o país, não tenho dúvida nenhuma, pese embora cometa alguns erros no campo da justiça tenha um bocado de receio dele, no campo da comunicação social tenha um bocado de receio dele, mas estou convencido que é um homem com sentido de Estado, dava uma boa colaboração ao país. Agora, mostrou que nunca lá chega. Está a ver? E eu não estou a ver a juventude do PSD, que é ávida de poder e que gosta de andar a estar aí à espera de 50 anos que caia o cabelo ao Rui até chegar ao poder. Eu espero é o caranças. Ele vai com a tia. Se ele não ganhar aí uma dúzia de câmaras, ele vai com a tia.
Vai já.
E mesmo assim, vamos ver.
Vamos então agora ao local, que é aquilo que.
Mas olha, pode ganhar algumas em Coimbra.
Pois é isso que eu ia dizer. Vamos ao local.
Pode ganhar algumas em Coimbra. Semana,
que eles andaram por aí, os líderes todos, o homem do CDS.
Não, porque Coimbra desta vez tem, eu já o disse aqui, tem uma importância requisita para Figueira e por Coimbra. Sobretudo por estes dois concelhos. Não vale a pena esconder, e isto tenha isto que tiver de bom ou mau, o Santana Lopes trouxe mais visibilidade para a Figueira da Foz, mas não só para a Figueira da Foz, mas também para o espaço, digamos, para esse interland coimbrão. E arrasta, tem aquele efeito de arrastamento que leva, quer a nível de votantes, quer a nível, digamos, de comunicação social, que vai atrás, e a comunicação social cria realidades, como vocês sabem. Não tenho pena que assim seja, gostava que a comunicação social contasse a realidade, mas não criasse a realidade. Mas muitas vezes vai para além dessa função. E depois aqui em Coimbra, porque resolvido, eu já disse aqui aquilo que penso das outras eleições, o Porto está decidido, fica onde está, Lisboa está decidido, fica onde está, Aveiro fica onde está, Viseu fica onde está, forças políticas, Leiria fica onde está, Leias PR, portanto grande parte das forças de coisa, eu elegito aqui até como símbolo, que é muito importante, do Almada, em Almada, onde o PR se destronou nas eleições anteriores, o PCP, que esteve lá desde sempre. E que eu posso adiantar aqui que, com uma altíssima probabilidade, e também não digo isto com pedras para o ar, de que o CDU vai recuperar a Almada este ano, para eles, serve para deitar foguetes. E o CDU precisa de alguma coisa, porque o CDU, este ato eleitoral, é muito, muito importante para algumas forças políticas, desde logo a CDU, porque a CDU perdeu, passou de 50 e tal câmaras nas eleições antes das anteriores, portanto 17 menos 4, 13, para 24, salvo erro, que tem agora. Portanto, levou um tombo enorme. Perdeu quase metade, ou metade, mas perdeu algo, digamos, o seu espaço. E a capital desse seu espaço, a capital em termos simbólicos, era a Almada, porque era o seu... Para o PC, é extremamente importante ter aquela cintura, sobretudo aquela cintura urbana e industrial em Lisboa, dominá-la politicamente. Porque de onde é que vem a força do PCP? Não vem das votações, não vem dos 6 ou 7% que tem, não é daí que vem. Mas a verdade é que quando as coisas correm mal, o líder do PCP vai à Ponte do 5 de Abril, toca a corneta, e o pessoal da margem esquerda tocou o corneta, nem sabem bem ao que vem. Mas vêm eles viradinhos ao terreiro do Paço. A perguntar o que é que se passa, e vão eles virados ao Marquês de Pombal para ser a avenida. E isto assusta qualquer governo. Assustou Sá Carneiro, assustou Mário Soares, assusta toda a gente, porque a Avenida da Liberdade cheia ainda é mais comprida do que é, mesmo sem estar cheia de gente comunista. E, portanto, o Barreiro é importantíssimo, Setúbal é importantíssimo, Almada é importantíssimo, porque com isso ele é a Avenida da Liberdade. E tem sido conselhos do PCP, cujo símbolo maior é a Almada, que eu, pelos elementos que tenho, vai recuperar, mas os elementos que tenho que valem com estas mostragens, nem sondagem é, são mostragens e leituras políticas. As leituras políticas são permitidas. E eu penso que o CDU, veremos daqui a 8 dias, se conquista a Almada, porque transferiu, a sua militante, que era uma senhora que conquistou Setúbal e fez bom lugar em Setúbal, porque os autarcas do Pedro Ridu fazem bom lugar. Não cai nada se dizer isto. E porque digo isto foi com toda a liberdade. Eles fazem bom lugar. É gente séria, é gente rigorosa, é gente que tem um duplo julgamento. Os eleitores, que estão com olhos neles, mas depois, se eles não portarem bem, se não conduzirem bem, quando eles entram na Ribeiro Gomes, a Ribeiro Gomes é na sede do partido, há quem lhe puxa as orelhas. Está a ver? Portanto, eles têm ali que também andar direitinhos. Eles também têm que andar direitinhos. Isso é bom. Aqui não é aquela rabaldaria que era um PS ser um PS. Está a ver? Eles levam aquilo muito, muito, muito a sério. E ainda bem. São vantagens que é bom que se reconheça que tenham. Portanto, com isto assim decidido, fica ali a Sul uma dúvida reca no Chega, que é que o Chega que ninguém sabe o que é que o Chega vale em termos eleitorais. Eu penso que não vale tanto quanto se apregoa, porque é capaz de causar estragos, porque vai aqui e rouba 1000 votos, vai acolá rouba 2000 e tal. Mas depois, numas eleições legislativas, isso é bom para o volume. Numas eleições autárquicas, não é com esses 1000 no Conselho X, que ele seja o que for. Portanto, é esfarrapado. É uma votação que na sua soma pode ser grande, mas é a forma esfarrapada como ela vem, não mexe com muito. Mas lá para o Alentejo, isto tirou o Alentejo ao CDU também às tantas tem que começar a apanhar o mesmo comboio do Rio e vão até às Maldivas, porque o eleitorado vai esperando, mas depois é extremamente cáustico na sua própria região. Não, aqui em Coimbra, além da Figueira da Foz, que eu penso que o PR vai perder, não ganha o PRD, mas ganha o compadre. Tá, eles são compadres. Dúvidas que eu tenho aqui, não é que aqui não tenho os elementos, é um mero feeling. Não sei como é que Góis vai reagir, a doutora Castanheira sai, atingiu o limite de mandatos. Góis tem tido uma vida política autárquica perturbada, é um conselho com dificuldades, é um conselho pobre, é um conselho pequeno, que normalmente isto é um bom pretexto, seria uma boa causa para as pessoas se entenderem e se juntarem e a defenderem. Góis não merece que andem a lambada uns aos outros, lambada é força de expressão, mas se é que se unissem todos na defesa dos seus próprios interesses, nem que fosse só uma força política, nem que eles combinassem e dissessem, olha, os próximos 200 anos vai assim, os 4 próximos são meus, os outros 4 são teus, e fazíamos eleições já. Está a ver, para estarem todos sempre na defesa dos interesses de Góis, porque para infortúnio já lhes basta estar encravado como está encravado, ter nascido pobre, ter muitas dificuldades, é infortúnio que lhes chegue. Tenho algumas dúvidas relativamente a Tábua, porque também sai um bom presidente, eu sei que vai o seu vice, o Torrolo é um homem credenciado, com prestígio, tem havido claros sinais e a campanha tem apontado para aí de que ele terá, digamos, a Câmara na mão, mas eu não sei qual é o efeito que depois do nosso empresário, que você conhece bem, um dos homens dos carros, é um empresário dinâmico, é um homem que a quem o partido apostou bastante no alto do distrito. Eu não sei, não sou capaz de ler, mas chamo a atenção para lá. No resto, penso, não prevejo que haja muitas grandes alterações de conselhos aqui na área de Coimbra. Quanto ao Conselho de Coimbra, estão em grande, como você sabe, estão a fazer duas boas campanhas, e há uma coisa que eu posso dizer aqui, sabem bem que eu estou... Nós publicámos uma sondagem que nos valeu uma chuva de críticas, a tirar-nos todos a nós, e até já dei conta que tinha 30 e tal cabelos, agora já tenho 27, creio que os que caíram foi por causa disso, mas em sentido real, os comentadores de Lisboa têm dois ou três comentadores influentes que sempre podem falar de Coimbra. Os homens estão preocupadíssimos com Coimbra, estão preocupadíssimos para Coimbra. Faço a história daqui a uns tempos, de tempo ao tempo, mas acho muito bem que estejam preocupados com Coimbra, não apenas com quem ganha, é com os assuntos e com as necessidades de Coimbra. Gostava tanto de os ver a defender, por exemplo, que eles passassem a pagar também a bilhete nos autocarros e ajudassem a pagar aqueles que Coimbra não paga, por exemplo. Gostava muito, gostava de os ver a defender, era Coimbra, não era defender os amigos de Coimbra. Está a ver? Isso é outra coisa. Mas nas forças locais, leiamos, Juntos Somos Coimbra, leiamos PR, ambas as forças estão, e aqui é que é interessante, não há uma diferença muito grande no ânimo. Está a ver? Eu continuo a ter o meu ponto de vista que tinha, que não disse a ninguém, porque uma coisa é publicar uma sondagem que se compra, outra coisa é ter a sua opinião. E como você sabe, eu disse-lhe e dei-lhe a autorização que 2 ou 8 dias eu ponho aqui na mesa a minha previsão, aquilo que eu fiz, aquilo que eu penso, eu mantenho isso, eventualmente um bocadinho ajustada, mas quer no reio das duas forças há uma convicção profunda, e aqui é que é de vitória. Normalmente nos últimos dias, nota-se numa das forças que ela sente que as forças são menores, são mais pequenas, estão diminuídas e que o ânimo vai um bocado abaixo. E quem acompanha isto muito perto nota. Eu devo dizer-lhe que não notei. Não notei. Tenho cá os meus contactos, as minhas coisas para ir ver, e estão muito, ambas estão muito, muito, muito firmes, muito convictas da vitória. E as duas não vão ganhar.
Certeza absoluta.
As duas vão ganhar. Embora eu, das duas, o que eu gostava é que ganhasse Coimbra. Não é? Das duas, eu gostava que ganhasse a terceira. Mas passa por aí, portanto, mas eu devo dizer. E isto serve também para os votantes.
Estamos na reta final, sente que vai haver um crescendo de movimentação, de ou as coisas vão ser estabilizadas em velocidade cruzeira até sexta-feira?
Não, vão em velocidade, vai manter-se, vão fazer aqui. Eu ontem, por exemplo, eles vão aproveitar, eu vou contar este exemplo aqui porque não tenho nada de coisa. Quando deixa um conselho pobre, cujo quem vai ganhar está mais que decidido, o presidente atual vai continuar, não há aqui dúvidas nenhumas. As outras forças até penso que vão vão à luta, vão se candidatar, mas é mais assinar o ponto do que propriamente num combate, digamos, ombro a ombro. Pois eu ontem descobri o presidente da na qualidade de candidato de Condeixa, o doutor Nuno Moita, numa aldeia Rita, que aqui o nosso amigo Vaz conhece perfeito, já digo porque é que ele conhece perfeito, que não vai lá buscar, ele não vai buscar àquela aldeia 5 ou 6 votos, seguramente, porque de habitantes ele terá 10 ou 15. É a aldeia de Gianianas e que o Vasco conhece muito bem, porque o Vasco, como sabem, é o homem da Vigilância Técnica da Rádio Regional do Centro, e que está aqui connosco, e está connosco com a Regional do Centro há muito tempo, e assistiu à implantação da torre naquela mesma serra, que é mesmo na aldeia de Gianianas. Pois o candidato Nuno Moita andava lá com a sua comitiva e a pensar sempre comigo: vale a pena vir aqui uma tarde de domingo, gastar aqui a grande parte de uma tarde de domingo numa coisa tão pequena? Imagina trazer lá bastante gente. E eu disse-lhe ao ouvido: ó presidente, eu trato assim: ó presidente, ainda tem muita gente, está calado, pá. Está calado, pá, isto é da minha comitiva. É da minha comitiva. Mas vão. É aí que eu quero chegar. Mas foi.
Não desprezou.
E é uma terra que tem pouca gente. Muita gente há de estar desabituada de votar. Outra há de ter as suas dificuldades para também votar. Eu não sei onde é que vota, não faço ideia. Se há alguma urna lá, mas aquilo não parece que seja freguesia. Portanto, eles aproveitam todos os cantinhos e fazem bem. E nomeadamente nesta parte rural, porque a parte urbana está mais ou menos decidida. E eu diria que aqui, se você quer que eu vá mais à frente, na minha leitura, eu diria que no espaço urbano de Coimbra as forças estão com, veremos na terça-feira, estão, digamos, prevejo eu, isto é uma mera previsão, não tem nada a ver com sondagem, é uma leitura minha, estarão bastante ombro a ombro. Vamos ver.
Só para concluir, mas hoje a Casa dos Enxovais, a mítica Casa dos Enxovais, completa 56 anos. O nosso amigo José Marques.
Olha, Carlos Gaspar, eu diria que a Casa dos Enxovais, que está hoje numa fase, digamos, de menor fulgor, como está toda à baixa, mas a Casa dos Enxovais é um símbolo ao trabalho, é um hino à honra e é, digamos, também um dos testemunhos mais claro evidentes da grandeza que a Baixa já teve e da grandeza que a Baixa hoje já não tem. O Zé Marques, que fundou a Casa dos Enxovais, foi um jovem vindo, alguns aí do interior, puto rito ainda, 8, 9 anos, calças rotas, para vir trabalhar para Coimbra, e veio aí como um marrano. Lá ia Morro de Arcados. Morreu a trabalhar por aí, andou ali por volta de uma casa Guimarães que havia na Praça do Comércio, e que depois veio a ser sua, mais tarde. Mas o José Marques é um rapaz, é um furão na vida. Trabalha que nem um galego. Aliás, só sabe trabalhar. Passou, gastou, investiu toda a sua vida, toda a sua capacidade, toda a sua inteligência, toda a sua pujança de cidadão no trabalho. Muito sensível a algumas causas importantes. Ninguém sabe, ou pouca gente sabe, mas a Casa de Infância Elias Moura sabe, e eu sei, que ele deu, ao longo de toda a vida, emprestou um ombro, mas um ombro muito forte no acompanhamento da vida daquela casa, que hoje a parte social, da segurança social, estendeu, digamos, a sua ação a muitas outras coisas, mas em que a Casa da Infância de Lido Moura era importantíssimo, por exemplo, as miúdas virem para a Baixa com os estudantes no tempo da Câmara das Fitas para pedir uns sonhinhos no público, que estes sonhinhos eram vitais. Eram estes tonzinhos, eram os tonzitos vindo do outro lado, eram as ajudas do Zé Marques, mais do Zé Marques, mais do outro Zé Marques, que no recato e no silêncio, digamos, da sua solidariedade social, desempenharam uma ação notável. E por isso mesmo eu compreendi sempre alguns tiques azedos que o Zé Marques teve. Porque ele fazia questão nisso, mas não fazia alarde nisto. Mas fazia questão em ter das montras mais bonitas na Baixa de Coimbra, a casa ali na Visconde da Luz, a casa dos Enxovais. Ele cuidava a montra como quem não, como o noivo cuida a noiva na véspera do casamento. Cuidava aquilo com carinho. As montras eram extraordinárias. Os funcionários que ele teve, ele chegou a ter uma boa meia dúzia de funcionários, ele educava-os, treinava-os para eles sentirem orgulho em trabalharem também naquele espaço, e era claramente um símbolo, e fez dali, espero eu, que tenha ganho ali dinheiro para a sua vida, e que bem gastou na parte final. A sua esposa deixou no sentido de fim de vida, em condições difíceis para ele, e que ele acompanhou também com muita honra e com muita dignidade. Depois, a Baixa levou uma orientação de que ele discordou, nomeadamente tirar o trânsito da Baixa, que se veio a demonstrar que ele tinha razão, que o trânsito tinha razão neste sentido. Baixa sem trânsito é uma, com trânsito é outra. E veio a ter razão neste sentido. A Baixa sem trânsito diminuiu o seu potencial comercial. Isso parece-me evidente, não foi? E para mais, coincidiu essa quebra de potencial, coincidiu com a vinda dos grandes centros comerciais, que tiveram o apoio que o comércio tradicional não teve, também é preciso dizer isto, ter coragem para dizer. Isso entristeceu o homem, e ele hoje, magro, mais envelhecido, porque a idade também passa, gasta horas ali, porque tem, não tem a clientela. Ele tem um ou dois funcionários, por exemplo. Hoje a clientela da Baixa desapareceu, e nomeadamente nos produtos que foram ultrapassados por outros produtos com uma outra leveza, com uma outra facilidade. É aquela história do lençol bonito, da colcha bonita, daquelas rendas vistosas, daquele esplendor que ele ia comprar ao norte e fazia questão de ter dos melhores produtos. A sociedade também mudou, e ele passa ali grandes horas encostadas à ombreira da porta, digamos, à espera de quem prometeu não vir, e à espera daquilo que, sem mesmo não ter prometido, ele sabe que virá. Portanto, nestes 56 anos, o abraço que eu aqui deixo ao Zé Marques é sobretudo também um abraço que deixo a toda a Baixa de então, a toda a Baixa que eu conheci quando vim para Coimbra cheio de fulgor, e a minha homenagem a estes símbolos de trabalho, que a Baixa ainda tem um ou dois, mas que teve bastantes, a quem Coimbra muito se deve.
Até sexta-feira.
Até sexta-feira.